Bom dia.
Doutor Adenilton, vem tratar de um tema aqui. Ele está fazendo uma série em que ele vai dissecando, e eu acho que aqui não há nenhum trocadilho, ele vai dissecando o corpo humano, mostrando como funciona os nossos muitos sistemas, sistema nervoso, sistema muscular e por aí afora. E hoje ele vem falar de um sistema que eu aprendi de uma forma, e eu queria começar perguntando a ele por que que mudou a nomenclatura. Eu sempre, quando era bem mais novo, isso tem muito tempo, tinha ouvido ou falava ou tinha aprendido a falar em sistema digestivo, e agora se fala em sistema digestório. Tem diferença, doutora Adenilton? Qual é?
Vamos lá. Cacá, sempre com as perguntas mais difíceis. Excelente pergunta, Cacá. Vamos lá. Antigamente, o sistema era chamado realmente de digestivo, porque ele focava muito mais no entendimento que a absorção dos alimentos estava envolvida num processo químico. Então, que havia necessidade de processos enzimáticos, então, desde a ação da saliva, do suco gástrico, do suco pancreático, para fazer a absorção dos nutrientes. E depois de um tempo, foi cada vez mais dado importância ao processo mecânico também da digestão. E por isso juntou aí digestório, né? Que a gente sabe que a mastigação é importante, a contração do esôfago, a contração do intestino. Então, todos esses processos mecânicos são importantes e acabou se revisando o nome e passando para digestório e não apenas digestivo. E isso é legal, que a sua pergunta bate exatamente com a primeira coisa que eu estava pensando em falar, em explicar, que o sistema digestório ele é composto essencialmente por dois processos. Um processo de degradação ou quebra dos grandes alimentos, ou dos macroalimentos que a gente chama, em oligoelementos, né, em alimentos menores, que é um processo essencialmente químico, então envolve toda uma química, e o sistema mecânico, o processo mecânico, na verdade, que envolve muito mais a mastigação e os processos de contrações dentro do tubo digestório como um todo. Então, é importante porque algumas coisas a gente consegue controlar, outras não. Mas, por exemplo, o processo mecânico inicial que começa na boca, de mastigar bem, né, e mastigar com calma, comer com uma velocidade não rápida, né, comer tranquilo, isso a gente consegue controlar. Mas os processos químicos, na grande maioria das vezes, não, e eles são muito dependentes do quê? Do estímulo de tempo de jejum, do estímulo olfatório, do estímulo visual que você tem com a comida, você já começa a liberar essa substância justamente para preparar seu tubo e seu sistema digestório para receber esses alimentos e fazer esse processo químico. Então, é um sistema extremamente complexo, né, e que multi-órgãos, né, que ele é formado não apenas por esse conjunto de tubos, né, que vai desde a boca, o esôfago, o estômago, intestino delgado e intestino grosso, mas ele envolve também órgãos como o pâncreas agindo na liberação de suco pancreático e também na vesícula liberando suco biliar justamente para ajudar principalmente na absorção das gorduras. Então percebam que é muito complexo esse sistema digestório.
Doutor Adenilton, o senhor citou aí uma questão que virou algo comum, inclusive em rede social, com estímulos, até com programas, que é o jejum. O jejum é importante? Se é importante, por que ele é importante, doutora Adenilton?
Vamos lá, Cacá. O jejum é algo que hoje em dia ficou muito na moda, né? A questão de dietas com jejum intermitente. É lógico que o ser humano, ele tem a possibilidade de viver de uma forma diferente do que vivia nossos ancestrais, né? Nossos ancestrais tinham modos operantes, o jejum, porque ele vivia essencialmente de caça. Então, ele não tinha disponibilidade de guardar essa caça no freezer, no refrigerador igual a gente. Então, ele se permitia, através de adaptações, a permanecer naquele jejum. Mas para você fazer um jejum adequado e conseguir se alimentar, por exemplo, uma vez por dia só, isso exige que você tenha uma capacidade de reserva de glicose, principalmente, reserva energética muito grande, e que ela é estabelecida principalmente nos músculos e no fígado, né? Então, isso é um processo de adaptação. Com o passar do tempo e da evolução do ser humano, isso foi mudando, até porque a gente começou a ter mais acesso alimentos de uma forma muito mais abundante e com reserva. Então, o que fica, na verdade, é o quê? A gente tem a possibilidade de fazer jejum intermitente? Tem. Pode ser bom? Pode. Mas desde que seja acompanhado e feita uma avaliação prévia do estado nutricional daquele paciente para saber se aquele paciente tem essa capacidade de reserva. Porque se a pessoa começar a fazer esse tipo de jejum intermitente, sendo que ela, desde quando ela nasceu, ela foi exposta a um tipo de alimentação que não havia esse jejum, algumas pessoas não vão ter reserva suficiente para iniciar esse tipo de dieta fazendo o jejum. E isso pode causar danos como hipoglicemia ou danos catabólicos de perda muscular muito importante. Então, assim, não é para todo mundo, não é todo mundo também que se adapta, e para fazer ou não esse tipo de dieta, tem que fazer uma avaliação nutricional importante com um nutrólogo ou com um endocrinologista.
Doutor, e o omeprazol? É um medicamento utilizado aí para tratamento de úlcera no estômago, no intestino, mas tem gente que sente uma dorzinha ali no estômago mais forte, acaba tomando omeprazol sem a prescrição, né? Sem ir ao médico. É preciso tomar cuidado na hora de tomar omeprazol, doutor?
Excelente pergunta, João, porque isso é muito banalizado hoje na medicina. Todo mundo que sente alguma coisa toma omeprazol. Omeprazol é um inibidor de bomba de prótons. Então, o que, que ele faz, essencialmente? Ele diminui a liberação de suco gástrico, fazendo com que aquele estado de acidez no estômago diminua. Só que isso foi um tratamento revolucionário realmente para as úlceras gástricas, porque você consegue diminuir, consegue aumentar o pH, ou seja, ficar um pH mais básico no estômago e diminui esse tipo de lesão em pacientes com predisposição para úlcera gástrica. Só que é importante a gente ressaltar que isso tem que ser com indicação médica, porque se você toma de forma desordenada e sem necessidade, você muda o pH do seu estômago, que naturalmente ele tem que ser ácido para conseguir fazer a digestão, principalmente de proteínas, né? E passa um pH mais alto. E isso pode trazer transtornos de reabsorção, de má absorção de nutrientes, e principalmente mudando esse pH pode mudar a epitelização, ou seja, pode começar a ter mudanças no epitélio desse trato gastrointestinal, levando a algumas lesões futuras. Então, não é, apesar dele não precisar de receita, não, as pessoas não devem utilizar esse tipo de medicamento sem uma indicação correta médica. Deve ter uma avaliação médica, porque não é para todo mundo. E a melhor resposta que a gente fala é o seguinte: se a pessoa que alimenta bem não sente nada, ela não precisa de protetor gástrico, porque o melhor protetor gástrico é a pessoa que se alimenta de forma natural e fisiológica pela boca, porque o alimento passando todos os dias pelo sistema digestório é o melhor protetor gástrico que existe.
Doutor Denilton, dá tempo da gente fazer mais uma perguntinha aqui. Nas dietas, a gente estava falando de jejum, mas muitas dietas elas recomendam o contrário, ou seja, a ingestão de algo, você tem de comer alguma coisa a cada 3 horas normalmente, mesmo que seja, por exemplo, um damasco, né? O lanche é, sei lá, 3 damascos e 4 sementes de castanha do Pará, né? Tem muita gente que faz dietas que tem base assim. Essa constância, digamos, do sistema, ela também é interessante, porque nós temos aí, digamos, duas posições, não sei se a gente pode falar que são contraditórias, mas uma que fala bem a respeito do jejum e outra que fala, não, você tem que tomar café da manhã, um lanche antes do almoço, o lanche da tarde, o jantar e até a ceia. Como é que é isso?
Cacá, isso é uma grande discussão hoje dentro da medicina, dentro da nutrologia, dentro da endocrinologia. Existem linhas de pensamento e publicações científicas que realmente defendem o jejum intermitente e outras realmente que trazem o benefício dessa alimentação a cada 3-4 horas, né? O fato é o seguinte: tanto uma quanto outra tem seus benefícios e seus malefícios. A gente já falou do jejum intermitente. Falando agora para essa dieta que é mais conhecida, né, da gente fazer uma alimentação a cada 3-4 horas, ela tem algumas vantagens. A principal delas é que a gente mantém o pH fisiológico do trato gastrointestinal de uma forma mais adequada. E por que que isso acontece? Porque você, evitando períodos de jejum prolongado, você vai evitar literalmente aquela sensação de fome. que a gente tem quando fica em jejum. E quando você está com aquela sensação de fome, o seu intestino, o seu estômago, começa a liberar muita substância para se preparar e para avisar seu organismo que ele está com fome. Então ele começa a liberar muito suco gástrico, por exemplo. E isso pode diminuir o pH do estômago, levando a alterações como gastrite, úlcera. Então, por isso que jejuns prolongados podem predispor estados de gastrite, metaplasia, ou seja, mudança do epitélio do estômago, pode gerar úlceras. Então, isso tudo foi comprovado e por isso que se indica essa questão da alimentação a cada 3, 4 horas. É importante lembrar também que quando a gente leva para o paciente crítico, por exemplo, na minha área, né, na terapia intensiva, no quadro de pacientes graves, já é comprovado que o jejum traz prejuízo. Então, a gente tem que alimentar o mais precoce possível, mesmo que seja alíquotas pequenas, através de uma sonda, porque isso vai fazer com que o trato gastrointestinal fique nutrido, fique funcionante. E o principal, evite o que a gente chama de translocação bacteriana. O que, que é isso? Dentro do nosso trato gastrointestinal, existem várias bactérias. E se você não nutre o próprio trato gastrointestinal, não alimenta ele de forma adequada, essa bactéria pode translocar, pode sair ali dentro do trato gastrointestinal e ir para a corrente sanguínea, fazendo um quadro de infecção de corrente sanguínea. Então, isso no paciente crítico já está muito bem estabelecido. Ó, jejum, não. A gente deve evitar jejum nos pacientes graves. É assim que possível começar a dieta mais precoce. Já nos pacientes saudáveis, existe essa discussão ainda. É jejum intermitente que é bom ou comer a cada 3 horas? O que a gente recomenda é o seguinte: pelo menos 3 grandes refeições adequadas, então café da manhã principalmente, almoço e janta, e pelo menos um lanche, né, no intervalo entre essas 3 refeições. Isso daí, para uma pessoa normal, é grande indicação e que vai ter sucesso diminuindo complicações do trato digestório.
Doutor, antes de finalizar, bem rapidinho, o Milton Ceará pergunta aqui. Ele relata que tem uma queimação no estômago diária e para isso ele toma omeprazol, voltando no tema, né? Só que ele está com medo de tomar omeprazol diariamente e agora ele está intercalando dia sim, dia não. Ele pergunta o que ele pode fazer para tratar, né, essa queimação no estômago e evitar ele tomar omeprazol.
Vamos lá, a primeira coisa é procurar rapidamente um atendimento médico. Por quê? O omeprazol, ele está muito bem estabelecido para quadros de gastrite e profilaxias de úlcera, né? Só que queimação não significa só gastrite. Se for uma queimação que vai, sobe, desce, às vezes aquela queimação pós-prandial, ou seja, pós-almoço, que você sente a queimação vir até na garganta, na verdade o que ele está tendo pode ser uma doença do refluxo gastroesofágico. E aí o tratamento não vai ser omeprazol. O tratamento vai ter que ser avaliado, que ele pode estar fazendo um quadro de esofagite, inclusive, e aí a gente tem que pensar se vai ser a mudança na alimentação dele, procinéticos, ou até mesmo uma indicação cirúrgica, e ele achando que está tratando com omeprazol. E, na verdade, então, no caso dele, ele tem uma queimação recorrente, ele precisa de uma avaliação médica para a gente saber se o diagnóstico está mais envolvido com gastrite ou está mais envolvido com doença do refluxo. Isso que é importante. Então, só por orientação não dá para a gente fazer um diagnóstico preciso. Então, na verdade, a gente orienta ele a fazer uma consulta médica com um gastro. Ele vai conseguir diferenciar de forma mais adequada a doença que está acometendo ele.
Tá certo, então. Muito obrigado, doutor.
Um grande abraço a todos.
Abraço.